Fala galera, Theo Hayashi aqui com vocês, mais um episódio do nosso podcast, do Theo Hayashi. Hoje eu tenho material novo também para vocês, pega aí teu papel, tua caneta, eu quero falar sobre gratidão, isso mesmo. Gratidão, um tema que todo mundo sabe que a gente tem que ter no coração, mas eu não conheço alguém que não batalha com ingratidão. Eu sei que eu tô numa batalha para aumentar a gratidão dentro do meu coração. Então eu comecei a pensar, qual seria o pré-requisito de gratidão? Eu tenho aqui as minhas razões teológicas, espirituais, entre aspas, mas vamos tentar ser um pouquinho mais prático. Eu quero falar sobre o que você precisa para ter gratidão no teu coração. Primeiro ponto que você precisa para ter gratidão é consciência. Você tem que ser consciente. Como assim, Theo? Cara, você precisa saber pelo que você é grato. Simplesmente falar assim, cara, graças a Deus. É um termo que a gente usa pra lá e pra cá. Pô, graças a Deus, meu. Pô, graças a Deus, São Paulo ganhou ontem. Graças a Deus, o dólar abaixou. Graças a Deus, quando eu cheguei lá, meu, o cara também tava atrasado, mais atrasado que eu, e daí ele não me viu que eu tava atrasado. Seja lá, graças a Deus, o professor desistiu de fazer a prova, de dar a prova. Tenha consciência daquilo que você é grato. Você precisa estar consciente. E você precisa intencionalmente contar essas bênçãos para que então você possa focar naquilo que você fala de fato. Isso aqui é um dom de Deus. Então eu sou grato por isso. Pessoas não param para fazer um simples exercício de contar as bênçãos. Só de você começar a contar a bênção, você vai aumentar a tua consciência das bênçãos de Deus na tua vida e, consequentemente, aumenta a tua gratidão. Número 2, depois de consciência, o pré-requisito da gratidão radical é profundidade. Então, se eu pedisse para você fazer agora, falasse assim, ó, seguinte, pausa esse podcast, pega um bloco de notas, pega um papel e caneta, escreve uma lista daquilo que você é grato. Numera 1 a 10 e vambora. Começa a listar todas as coisas pelo qual você é grato. Provavelmente, a probabilidade é alta. Provavelmente, as coisas que você vai de cara pôr na tua lista de 10, eu diria a maior parte dessa lista, vai ser preenchida por coisas externas e coisas materiais. Por exemplo, graças a Deus eu tenho um carro. Graças a Deus eu tenho roupa. Graças a Deus eu tenho uma casa. Graças a Deus eu tenho comida. Você deve ser grato por isso? Deve, lógico que você deve ser grato. Mas provavelmente, desses 10 itens, eu diria a maioria são itens externos e materiais. Coisas que podem ser tiradas de nós. Como eu já mencionei. Então eu quero te desafiar, vai um pouquinho mais fundo. Tenha uma gratidão consistente aquilo que transcende o mundo natural, o mundo material, entende? Relacionamentos, habilidades de você se relacionar com Deus, a paz no teu espírito, a certeza da tua salvação, uma esperança da glória, um perdão incondicional do teu Pai, uma graça maravilhosa que cobre uma multidão de pecados que você já cometeu. Veja bem, tanta coisa. E se você começar a fazer um exercício de falar assim, tá bom, eu já tirei aqui na minha primeira lista as coisas materiais, agora eu vou fazer um exercício para ir um pouquinho mais profundo. Você vai começar a ver que a tua gratidão, além de consciente, ela vai ter profundidade. E quando você tem uma gratidão profunda, é bem mais difícil você cair na superficialidade da vida que te faz ser ingrato por coisas que não merecem tanto a tua atenção e nem tanto a tua energia. Então eu diria consciência, eu diria profundidade, e eu diria que o terceiro pré-requisito de uma gratidão radical é atitude. Porque gratidão, de verdade, ele envolve uma atitude. Gratidão, de verdade, é um estado de ser. É uma atitude do coração que vai sair do teu relacionamento com Deus. E daí você conta as tuas bênçãos. E você vai então ser levado a uma prática. Atitude. O que quer dizer isso? Eu diria que atitude Eu tô falando aqui de englobar teus pensamentos, as tuas palavras e as tuas ações. Então, quando você tem uma atitude de gratidão, teus pensamentos são mais positivos, teus pensamentos são mais gratos, teus pensamentos são mais cheios de esperança e de fé. Consequentemente, o que você pensa, você fala. Não é isso que a Bíblia diz? A boca fala do que está cheio do teu coração? Então, quando você fala, você vai começar a falar palavras de gratidão. Você vai falar palavras aqui que tem a ver com você olhando o lado esperançoso da equação. E uma vez que você está falando, o próximo passo é você agir. É bem natural isso. Na vida é assim. Você começa a pensar, vamos pegar uma coisa negativa. Você começa a pensar uma coisa negativa. Você começa a falar aquela coisa negativa. Daqui a pouco você está agindo em cima com uma atitude negativa. Então é por isso que o salmista em Salmo 107, ele é muito direto quando ele fala: deem graças ao Senhor porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Para pensar nisso. Se o amor dele dura para sempre, em qualquer momento, em qualquer circunstância, você consegue ser consciente daquilo que ele está fazendo por você. E uma vez que você está consciente daquilo que ele está fazendo por você, entenda que gratidão nasce no coração de qualquer pessoa que toma tempo para contar suas bênçãos. Deixa eu repetir. A gratidão nasce no coração de qualquer pessoa que toma tempo para contar as suas bênçãos. Tinha um pai da igreja, lá no quarto século da igreja, São Ambrósio de Milão, lá de Milão, na Itália. Ele é conhecido por uma frase que ele dizia assim: não há missão mais urgente do que retribuir gratidão. São Ambrósio de Milão falava assim: não há missão mais urgente do que retribuir gratidão. Sabe por que isso é importante? Porque pessoas que são gratas são pessoas que sabem que tudo que eles têm e tudo que elas são vem de Deus. Pessoas gratas, ela tem essa consciência, elas carregam essa consciência. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de Deus, foi tudo de graça. Então, quando São Ambrósio fala assim: não há missão mais urgente do que retribuir gratidão, o que quer dizer isso? Ele está falando aqui sobre Lucas 17. E lá em Lucas 17, versículo 11 ao 19, eu não vou ler tudo aqui, você vai lembrar disso aqui, porque você escutou essa história antes, eu tenho certeza. Jesus estava andando a caminho de Jerusalém com seus discípulos, né? E ao entrar em um povoado, ele é abordado por 10 leprosos. Esses 10 leprosos, eles sabiam que eles são leprosos, obviamente, eles são marginalizados da sociedade, ficam longe. Se você não sabe disso, não sabia disso, os leprosos não podiam morar dentro da cidade. Então, a lei obrigava com que eles fossem para aldeias, vilarejos de leprosos fora da cidade. Quem ficava lá? Só os leprosos. E os caras eram tratados como a escória da sociedade. E esses caras estão lá nos seus vilarejos e Jesus está entrando em Jerusalém, ou melhor, ele está a caminho em Jerusalém, ele passa por uma dessas aldeias. E esses leprosos reconhecem Jesus lá de longe. E eles também são condicionados a não chegar perto de nenhum ser humano são. Então Jesus, que não é um leproso, vê eles lá de longe, sei lá, talvez 100 metros, 200 metros de distância, e os caras começam a berrar, começam a gritar, e eles ficam lá gritando: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós. Daí Jesus, vendo eles lá à distância, ele não falou assim: ó, sejam curados. Ele não fala assim: ó, tá repreendido, lepra aí. Ele não fala nada disso. A única coisa que ele fala, ele grita de volta para os leprosos e fala assim: olha, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Que quer dizer isso? Quer dizer assim, que naquela época, os sacerdotes, eles não eram apenas uma autoridade religiosa, eles eram também uma autoridade sanitária. Então, a única maneira desses leprosos serem reinseridos na sociedade, de volta para a cidade, seria com o laudo do sacerdote dizendo: você não tem mais lepra, você foi curado. E muitas vezes não era nem lepra, era uma doença de pele que talvez experimentou aí uma reversão, o cara curado, o sacerdote então fazia um laudo e o cara voltava para morar com a família dentro da cidade. Então, quer dizer, Jesus nem declarou cura. Jesus só falou assim: ó, vai lá pro sacerdote pegar teu laudo já. Então, quer dizer, para pensar aqui, os caras gritaram: Jesus, pelo amor de Deus, tem misericórdia da gente. Jesus fala assim, vai lá então, lá pro sacerdote, pega lá teu laudo, pega o teu, a prova, o resultado do teu exame, que você já tá limpo. E a palavra diz que enquanto eles iam, quer dizer, os caras não foram curados naquele momento. Enquanto eles iam, os caras foram tão cheios de fé, esses leprosos, que eles começaram a andar na direção do sacerdote já, pra pegar já o diagnóstico final, que eles estavam limpos. E a palavra diz que enquanto eles iam, eles foram purificados. Caraca, meu, é muita fé, fala sério. Daí um deles, dos 10 leprosos, ele começou a perceber que ele estava sendo curado, que ele foi curado. Ele, em vez de continuar correndo pro sacerdote para pegar o laudo, o diagnóstico, e ser reinserido e reunificado com a família, ele dá meia volta, 180 graus, volta para louvar a Deus em alta voz. Então o cara tá nem aí, quem tá perto, quem percebeu que ele era um leproso e não é mais, ele vai no caminho enquanto eles estão indo pro sacerdote, eles são purificados, ele abandona os 9 amigos dele, volta para Jesus, se joga aos pés de Jesus e começa a gritar e berrar e falar, glória a Deus, muito obrigado, graças te dou, Deus, ou Messias, ou Cristo, Jesus. Talvez, nem sei se o cara tinha reconhecido que Jesus era o Messias, mas enfim. E daí Jesus pergunta pro cara, pro sujeito que voltou, não foram purificados os 10? Vocês 10 não foram curados no processo? Cadê os seus outros 9 amigos? E daí Jesus pergunta, cara, ele fala pros discípulos, o que voltou foi esse estrangeiro, porque o cara era samaritano. E eu fiquei perguntando, assim, pra mim mesmo, sabe? Cara, que doido, cara, que é justamente o samaritano que volta pra ser grato. Então, sabe o que eu entendi na vida? O cara samaritano, que é o cara que é rejeitado pelos judeus, às vezes o cara que mais sofre perrengue na vida são os caras mais gratos. E os caras mais abençoados são os caras meio que sem noção de tão abençoado que são, consequentemente se tornam ingratos. E daí, olha só que doido, Jesus olha pra esse samaritano que foi curado no corpo físico dele, e ele diz assim, levante-se e vá. A sua fé o salvou. Sozo é a palavra salvou aí. E sozo no texto original, no grego, significa uma restauração no corpo, na alma e no espírito. A fé dele o salvou plenamente. Corpo, alma e espírito. Isso é doido. Então, diante desse relato aqui da cura dos 10 leprosos de Lucas 17, eu tirei aqui algumas lições para a gente refletir. Uma das coisas que eu percebi é que para Deus, presta atenção, para Deus, gratidão é mais raro que a fé. Para pra pensar. Você ter pessoas que têm uma fé em comum de ser um leproso que nem sendo curado já tá indo para pegar o diagnóstico da cura, é algo raro, mas muito mais raro do que isso é você achar a pessoa grata. Porque concorda comigo que 10 pessoas foram radicalmente homens de fé, mas apenas um foi radicalmente grato? 10 foram curados num ato de fé, apenas um volta para retribuir gratidão. Então no mundo espiritual, no mundo do reino de Deus, às vezes a gente pensa que fé é a coisa mais valiosa, e é sim muito valioso, mas eu comecei a entender que muito raro é a gratidão. E não só isso. Eu comecei a perceber que às vezes a pessoa começa a se dar conta da nossa dependência de Deus só quando a necessidade atinge os âmbitos físicos. Eu estou falando aqui de necessidade física, que é mais sentida do que as necessidades espirituais. Então os caras estão gritando e pedindo, perdendo a dignidade. Meu Deus do céu, me ajuda, pelo amor de Deus. Aquele desespero lá daquele telefonema lá do fulano, teu amigo, que não acredita em Deus, mas tá te ligando pedindo oração. O cara perde a dignidade. A sociedade, ela entra no desespero quando começa a perder dinheiro, perder saúde. Quando começa a perder no âmbito físico. O cara tá morrendo espiritualmente, mas ele tá totalmente desensibilizado para aquilo. Então ele não grita, ele não perde dignidade. Os leprosos estão perdendo a dignidade, chorando, berrando. Jesus, tem misericórdia da gente, tem piedade de mim. Mas eles não estão com essa mesma urgência para uma carência espiritual de ingratidão. Agora, aquele samaritano que foi curado voltou. E da mesma maneira que ele tinha gritado antes de ser curado, agora ele está gritando e falando em alta voz: muito obrigado, Jesus. Eu fiquei perguntando, será que eu carrego o mesmo desespero pelas minhas carências espirituais como eu carrego o desespero pela minha carência física? Isso é um ponto para a gente pensar. E finalmente, às vezes, a gente tem que perceber que a gratidão é a ponte que nos leva da bênção temporária de uma cura física, porque para pensar que todos os 10 leprosos hoje já estão mortos. Nenhum dos 10 leprosos estão vivos. Então, quer dizer, aquela cura daquela lepra foi temporária. Mas a gratidão, ela é muitas vezes a ponte que nos leva de uma bênção temporária para uma bênção plena. Tanto é que Jesus declara para aquele homem: a tua fé te salvou. Então, quantos vieram a Jesus através de uma cura? São curados, mas depois tem um novo nascimento. Quantos vieram para Jesus através de uma libertação? Não aguento mais, eu estou sendo oprimido demoniacamente. O demônio está me oprimindo. Ele é liberto, mas depois ele é salvo. Quantos estão vindo para Jesus através de um livramento ou de um milagre? Recebe um livramento, recebe um milagre e depois entram num relacionamento pessoal com Jesus. E eu diria para você que muitas vezes tem bênçãos mais plenas que estamos deixando de tomar posse porque a gente não consegue ser grato da maneira adequada com a bênção temporária. Então, seja onde for que você estiver hoje, conte suas bênçãos. Porque muitas vezes a tua gratidão é a ponte para uma bênção mais plena. Fica aqui mais um episódio do podcast do Theo. Até a próxima. Deus te abençoe.